E aí, pessoal? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Ralph. Eu já tenho feito algumas palestras aí, colocado o pessoal no YouTube, sempre com a motivação, né, de expandir o conhecimento, né? Os vídeos que eu faço eu costumo fazer por prazer mesmo, para poder ter um veículo, né, de passar alguma informação. E eu sei que tem muita gente por aí que, como eu, assim como eu, né, teve bastante dificuldade, às vezes, em achar algum tipo de material nesse campo de filosofia mais racionalista, né, de esse empreendimento, né, de busca por compreender, né, a vida, compreender como as coisas funcionam, compreender como nossa própria psique funciona, né, como os processos de crença são desenvolvidos e são muitas vezes introjetados, né, na cabeça das pessoas, nas nossas mentes. E a gente já chega num mundo pronto, né, onde só está tudo muito bem configurado, né, as religiões, todos esses paradigmas sociais, né, as obrigações, os papéis, né, tudo muito bem modelado, tudo bem formatado. A criança, quando ela nasce, ela já recebe uma carga incrível de ela já é bombardeada, né, por uma carga de informações muito grande e por uma formatação mesmo, né, que faz com que seja difícil muitas das vezes o indivíduo, né, se manifestar no ser, né? Às vezes fica difícil você se tornar realmente único, né, ou realmente fiel a você mesmo, né, e muitas das vezes fiel à verdade, né, que o que é a verdade, né, para o filósofo. A verdade não é nada místico, né? Nem nada num conhecimento superior ou nenhuma abstração. A verdade não é isso. A verdade para o filósofo, para quem busca, né, uma compreensão, né, do ambiente e autocompreensão também, né? Porque nós somos um intercâmbio, né, entre o nosso universo interno e a nossa realidade externa. Então, né, entre indivíduo e sociedade, né? Então, o indivíduo que busca essa compreensão, ele está atrás dessa verdade, né? E o que é essa verdade? O que seria essa verdade, né? Seria a própria aquisição, uma aquisição, uma apreensão do real, da realidade, né? Longe da fantasia, longe das abstrações e até muitas das vezes longe dos sentidos, porque as pessoas dizem, né, é ver para crer, né? Ou as pessoas acham que as provas passam por isso, por você ter uma experiência direta, né, com a coisa em si ou com o fenômeno em si, quando na realidade muitas das vezes as experiências são equivocadas por causa dos nossos próprios da nossa própria subjetividade, né, para nossa própria interpretação do que seria a realidade. Então, a forma que você tem, claro, de aprender essa verdade última, que seria essa realidade, eu não vou dizer nem realidade última, né? Porque não se pode falar nisso. Quem gosta de falar nisso geralmente é a filosofia mais abstrata. Mas não vou falar em verdade última, vou falar em verdade atingível, né? Verdade compreensível, provável. Então, com os recursos só dos nossos sentidos, nós não conseguimos isso. Não conseguimos. Entendeu? Mas quase sempre, né, muitas das verdades científicas, elas não são intuitivas, né? Elas não são atingidas, né, unicamente pelos sentidos ou pela experiência direta. Então, esse filósofo que busca nessa, né, compreensão mais acurada da realidade, né, ele tem que também ser humilde para entender isso, né, que nossos sentidos nos enganam muito, né, nossos sentidos praticamente estão fadados ao engano, ao erro, né, essa intuição, né, de ver o mundo, de tentar compreender o mundo diretamente, muitas vezes não funciona. Então, nós temos aí a matemática, né? Nós temos aí equipamentos, tecnologia, né, que vão além dos nossos sentidos, né, que vão lá buscar dentro do átomo, que vão lá buscar os confins do universo através dos nossos equipamentos óticos, né, nossos telescópios poderosos, né, telescópios em órbita, né, nossos foguetes, nossos satélites. Então, através disso tudo, essa informação toda, a gente acaba chegando mais próximo possível de uma realidade. Então, eu fiz esse prólogo, né, para muita gente talvez não tenha visto meus vídeos anteriores, né? E, por favor, até pedir, né, que se você se interessar aí, por favor, se inscreva no canal aí e deixe seu like aí no, no meu vídeo, porque isso ajuda muito, isso dá muito estímulo, entendeu? Pra gente continuar o trabalho. Então, eu agora, eu já fiz alguns vídeos, né? Tem o pessoal que já me conhece, tal, como eu já falei. Eu fiz alguns vídeos anteriores muito dispersos. Digamos assim, os assuntos eram meio que, apesar de tratar sempre desse, né, dessa questão da realidade e tal, do enfoque da realidade, né, de princípios científicos, eram assuntos meio soltos, né? Não achei que eu achei, num determinado momento eu achei que eu precisava organizar um pouco mais isso. Então acho que agora eu vou tentar fazer uma série assim de palestras, né, de conversas, né, e de vídeos, no sentido de organizar um pouquinho mais as ideias para quem está começando nessa área, porque a área do pensamento, né, a área da investigação é uma área complicada, né? Você tem que aprender a fazer as perguntas certas, você tem que aprender a pensar e a raciocinar da forma correta, né? Você tem que aprender, acima de tudo, a dar valor aos termos, né, ao significado dos termos, à semântica dos termos. Então, ir a fundo nisso, né, para não ter engano, para não ter equívoco, para não ter confusão. Então, palavras muito assim abstratas como Deus, né? A gente vai evitar, eu vou evitar um pouco aqui, e quem trabalha em filosofia também geralmente foge um pouco dessas palavras, né? Porque são palavras muito que querem dizer várias coisas e dão margem a múltiplas interpretações. Então, estudar esse campo é complicado, né? E eu sei que tem muita gente, né? Eu conheço pessoas que estão começando, eu olho para essas pessoas e eu me vejo, sabe, nessas pessoas, muitas das vezes jovens, né, que estão começando a pensar. E estão questionando toda essa realidade que é empurrada na cabeça deles, entendeu? A adolescência é uma fase complicada, e quando você é uma pessoa que tem essa predisposição, né? Tem pessoas que não têm, tem pessoas que estão satisfeitas, né? Mas o filósofo, acho que é aquele que está sempre incomodado com a realidade. Ele nunca está satisfeito, ele está sempre na busca, né, por conhecimento, a busca por entender melhor o que está acontecendo e ter o controle, né? Um controle ainda que relativo, mas o controle da sua própria vida, dos seus próprios sentimentos, o controle das suas próprias ações, porque você tendo uma ética, né, porque a ética também faz parte da ciência, né? A moral não, né? A moral, ela depende de uma época, depende de um contexto religioso, depende de um contexto cultural, sociocultural, né? De época, né? Época de época, para época a moral varia, mas a ética não, a ética é aquele comportamento raciocinado, pensado, coerente. Não é? O que é que eu devo, o que é que eu não devo, o que é próprio, o que é que eu... Muitas das vezes indo contra os nossos próprios desejos. Né? Porque nem sempre o que nós desejamos é o melhor para nós, ou é melhor, né, para a coletividade. Nem sempre um prazer, né, ele deve ser o motivador de uma ação. Muitas das vezes você tem que entender que o seu instinto, né, que o animal que existe em você, né, o ser orgânico, às vezes quer coisas ou deseja coisas que não são apropriadas, não são convenientes num dado momento, talvez nunca sejam convenientes certas ações, né? Então, aprender a controlar, né, esses sentimentos, né, controlar esses impulsos, faz parte desse grande trabalho de entender a realidade como um todo, né? Não só a realidade externa, mas também a sua própria realidade, principalmente a subjetiva, né? A de cosmovisão pessoal, né, em que você muitas das vezes está totalmente equivocado, né? Muitas das vezes você está, como dizem, né, viajando na maionese, né, está sendo iludido por pessoas ou por grupos, né? E muitas das vezes isso é visto até como socialmente aceitável, né, e até socialmente estimulado certos comportamentos que são totalmente absurdos, como no caso, por exemplo, da religião, né, que é um comportamento, nada além disso, cultural, né? Sem base nenhuma científica, sem base nenhuma na lógica, que muitas das vezes faz com que o indivíduo se afaste do autoconhecimento, se afaste, né, de compreender a realidade na qual ele existe, né? Então, para você, né, esse vídeo, principalmente que está aí, sem saber, sem poder se expressar, né, tendo essa vontade, esse desejo de conhecimento, esse desejo de deixar de ser enganado, né? De deixar de viver na ilusão, deixar de viver na fantasia, deixar de ser manipulado pelas outras pessoas, né? E é claro que você vai ter problemas com isso, porque nem todo mundo, quer dizer, o mundo não é estruturado dessa forma, né? O mundo não é estruturado para que se criem indivíduos, né? Não há interesse social, nem político, né? Nem dos governos, né, para que se crie, né, forme indivíduos, né, pensantes, né, indivíduos íntegros, independentes, autônomos, né? Conscientes das suas próprias ações, né? É por isso que os governos se estabelecem em cima de leis, né? Em cima de repressão, né? Em cima de diferenças sociais, né? Tudo isso é uma estrutura que foi montada há séculos, né? E a religião tem muita responsabilidade nisso, né? Desde que se instituiu o poder religioso aí, que se, digamos assim, se configurou o poder religioso ali pela Idade Média, principalmente, né, onde a religião, a Santa Inquisição, né, promoveu horrores, né, em prol do controle social, em prol da manipulação das massas, né, onde se proibia, inclusive, que as massas, né, os livros eram codificados, a própria Bíblia sempre foi um livro codificado, né, os escritos religiosos eram escritos em latim, só quem tinha alto conhecimento, alto nível social, né, do clero, é que podia ter acesso, né, àquelas leituras. Então isso era feito para impedir, né, que a população tivesse acesso a pensar, né, por si. Então, e ainda hoje esse sistema continua. Nós mudamos, a Idade Média, né, passou, né, nós estamos passando a Idade Moderna, agora a Idade Contemporânea, que são os nossos dias atuais, mas a mentalidade ainda é medieval, né? O controle ainda é total e o próprio indivíduo, ele não consegue viver sem governo, viver sem controle, viver sem repressão, e ele busca isso, inclusive, né? Os satisfeitos, né? Os que estão bem enquadrados, né? Os que não, como tem o filme, né? Os que estão dentro da Matrix, né? Digamos assim, né? Os que estão dentro da história construída, né? Dentro do castelo, né? Esse castelo de cartas que é a realidade, né? E o indivíduo, ele vive assim, satisfeito. Isso é a maioria. Mas o vídeo é exatamente para você, esse vídeo, todos os outros que eu faço, né? É para você que está aí na busca, né? Um conhecimento que muitas vezes não é acessível, né? Porque os pensadores, né? As pessoas que têm a coragem de romper com isso, de romper com os paradigmas, de romper com a programação mental que é instituída desde ter a infância, né? E isso está impregnado em tudo, né? Impregnado nas escolas, né? Na didática, na própria medicina, tudo é comércio, tudo é uma estrutura montada, né? Para que você esteja preso, né? Preso, o seu dinheirinho suado, né? Que você trabalha, que você consegue, né? A duras custas, né? Trabalho duro, né? O ser humano normal, pelo menos, né? O ser humano das classes baixas, classe média baixa, que são a maioria, verdadeiros escravos, né? Vivem totalmente à mercê das obrigações sociais, das imposições sociais, né? E dos compromissos sociais, né? E das prisões, né? Que isso leva, né? As prisões financeiras, né? Os grilhões, né? Que a dívida, que o sistema financeiro impõe ao indivíduo que é da massa, né? Então, você, em um determinado momento, quem pensa começa a questionar tudo isso, aí começa a questionar princípios religiosos absurdos, começa a. Geralmente, quem tem interesse por essa área, né, de filosofia, de busca pessoal pelo conhecimento, começa a ter interesse científico, começa a buscar, porque as escolas também não ajudam em nada, né? As escolas não são feitas para formar indivíduos, nem para formar cientistas, nem para formar pensadores, né? As escolas são feitas para formar burocratas, para formar funcionários, né? Não para formar indivíduos, né? Para formar uma coletividade, né? A escola é um sistema em série, né? Para formar um proletariado, né? Para formar uma legião de escravos que não pensam, né? E que estão totalmente formatados nas suas especialidades, sem conseguir sair. Quem sai geralmente é considerado gênio, né? É um Einstein da vida, né? É um Newton, né? É um Pitágoras, são grandes gênios de todas as épocas que conseguiram sair fora desse sistema, muitos deles se arriscaram, né? O próprio Einstein teve que fugir da Alemanha, né? O próprio Freud também, que era judeu, entendeu? Pessoas que correram risco de vida, né? Ou, no caso, risco de morte. E ainda mais para trás, né? Nas Idades das Trevas, na Idade Média, né? Que a gente sabe que os grandes homens, né? Os grandes gênios, né? Que promoveram essa abertura da consciência foram perseguidos, né? E alguns mortos, queimados, inclusive. Então, o vídeo aqui agora, vamos partir para a parte prática do vídeo mesmo, né? A gente conversou bastante agora, para dar uma iniciada aí, uma introdução. Então, eu quero falar aqui, eu vou começar uma série, então, de palestras, né? Essa é a primeira que eu vou tentar organizar mais os assuntos, né? De uma forma mais didática, né? Falando sobre, as formas iniciais, né? De se pensar, como se começar a pensar, como se começar a raciocinar de forma criteriosa, né? Os princípios científicos que já são comprovados, né? O caminho a você seguir para que você mantenha uma cronologia, né, de estudos, né, que vai te levar a acumular informações assim, suficientes para você poder, até em determinado momento, passar essa informação adiante, porque é preciso critério, você precisa criar os seus próprios argumentos, né, você precisa se fortalecer com argumentos. Você precisa se questionar, se perguntar e responder essas perguntas de forma racional, de forma lógica, de forma científica, para te dar uma base, né? Para você ver qual o terreno que você está, né? Isso aí é complicado. Para você chegar nesse nível, você tem que trabalhar muito, mas tem um sistema, né? Um sistema que não existe em livros, quase, um sistema que não é mostrado em quase lugar nenhum, né? Quem tem acesso a isso são poucas pessoas, porque é uma busca pessoal mesmo. Mas quem já quebrou pedra, quem já passou por isso, né? Que geralmente são os ateus, né, são as pessoas de raciocínio racionalista, né, os agnósticos, os niilistas. No caso, eu sou niilista, né, eu me considero mais niilista do que propriamente ateu, porque eu acho que ninguém é ateu. Eu acho que existe cristão, existem crentes. O ateísmo é uma palavra que foi inventada simplesmente por uma condição natural. Mas não deveria existir essa palavra, né? Você é estúpido você qualificar uma pessoa como ateu simplesmente porque ela não aceita coisas absurdas, coisas ridículas como a ideia de Deus, né? Coisas que não são científicas, né? Que não são comprovadas, são do campo da cultura, do campo do folclore, do campo da moral, do campo da espiritualidade, da metafísica. Essas coisas são tudo fantasias, né? São outro campo, né? São outro campo de estudos que não tem nada a ver com estudo criterioso científico, né? São dogmas, né? São crenças, né? Então, a gente vai começar aqui hoje, principalmente, com o estudo da simbologia, porque é de grande dificuldade, né, você trabalhar nessa área, e você muitas das vezes acaba tendo que fazer uma diferenciação na sua mente. Você tem que criar esse hábito, né, de fazer a diferenciação entre o que é literal, né, o que como se diz, o que é objetivo, né? O que é literal, o que é direto, né? O que não é metáfora, né? O que não é abstração, o que não é símbolo. Você tem que aprender a fazer essa diferença, né? E você só vai conseguir fazer essa diferença conhecendo a simbologia, né? Que é o estudo dos símbolos, né? Estudo dos arquétipos, o estudo da mensagem codificada, da mensagem cifrada, né? O estudo da mensagem por código, né? Então, a simbologia, ela estuda uma série de figurações, né, da realidade. Porque assim, o símbolo nada mais é do que o quê? Do que demonstrar uma realidade. É como a física se utiliza de fórmulas, né? A fórmula, ela é uma coisa criada, né, pela numérica, matemática, para explicar uma lei, para explicar uma realidade física, entendeu? A fórmula, ela é abstrata, ela é simbólica, né? Mas ali ela encerra uma ideia, um conceito real, né? E o símbolo é mais ou menos por aí, entendeu? O símbolo, os códigos, né, são criados para isso, né, para que se entenda uma situação real. Os números, né? Os números também eles são abstratos, eles são simbólicos, entendeu? Mas eles são carregados com uma informação para expressar uma realidade, né, que não pode ser expressada de outra forma, né? Os números, eles são uma forma organizada, né, uma forma criteriosa, né, própria matemática, as próprias fórmulas, né, a física se utiliza disso para explicar a realidade, né, de uma forma criteriosa, né, de forma científica. Então, vamos trabalhar aqui com a simbologia, E eu já vou começar falando hoje sobre a simbologia dos números, né? Porque é uma coisa importante que as pessoas muitas vezes acham, levam para o lado do misticismo, né? Levam para o lado da espiritualidade, que não tem nada a ver, né? Usa-se isso, né? Os magos, né? Esotéricos, místicos usam isso, né? Mas o estudo dos números, ele surgiu principalmente com Pitágoras, né? Para 500 anos antes de Cristo, né? Pitágoras foi um grande estudioso, né? Matemático, né? Ele criou um sistema de, inclusive o sistema que ele criou tinha por um lado uma certa metafísica, né? Mas Pitágoras foi responsável por descobrir vários movimentos, né? Numa época, 500 anos antes de Cristo, ele foi responsável por descobrir movimentos, né? Do celestes, né? Alguns dos alunos de Pitágoras chegaram a contemplar de que a Terra poderia girar sobre o próprio eixo, isso 500 anos, né, antes da era cristã. Então, Pitágoras formou uma escola pitagórica, né? Ele foi responsável por descobrir, principalmente trabalhou no campo da geometria, né? Foi responsável por descobrir várias características, né, do próprio triângulo retângulo, entendeu? Então, eles eram imbuídos nessa busca, inclusive, né, tanto do símbolo, eles acreditavam, até uma frase que Pitágoras falava que a matemática é a ciência com a qual Deus escreveu o universo. Então, claro, 500 anos de Cristo eles tinham conceitos, né, sobre Deus, tinham ainda uma religiosidade forte, né, e eles tentavam associar isso aos números, né? Só que o estudo era criterioso, apesar de ter um lado místico, apesar de ter um lado esotérico. A parte científica, matemática, era exata e criteriosa. Então, eu vou passar aqui algumas informações, né, que surgiu lá com o movimento pitagórico, que foi a base, né, da chamada numerologia, o estudo dos números, né? Mas não vou passar nada para vocês que seja do campo esotérico ou místico. Eu espero que me entendam nessa parte, né? Eu estou falando aqui de simbologia, como eu te falei, eu vou começar com os números. Depois, em outros vídeos, nós vamos trabalhar outras áreas, como as áreas dos mitos, né? As áreas das lendas, né? E como isso pode ser descoberto, como isso pode ser investigado, né? Na sua realidade ou não, né? Como discernir, né? Entre o que é mito, né? E o que é realidade, o que é histórico, né? Como o que é lenda e o que é realmente faz parte da história, as características do mito, as características da lenda, tudo isso a gente vai estudar em outros vídeos. Mas hoje a gente vai se fixar no número, nos números, né? Porque o estudo da realidade, ele vai passar pela matemática e pela física, e principalmente pela física quântica. Eu também vou dar outros vídeos aqui, vou fazer outros vídeos, outras palestras, onde eu vou apresentar os princípios da física quântica, que é a física que já tem por volta de 70 anos, e só vem sendo ratificada e confirmada, e hoje nós temos equipamentos, nós temos várias revoluções tecnológicas por conta das descobertas da física quântica, que são impressionantes, não são nem um pouco intuitivas, né? É um mundo, o mundo quântico é um mundo que muda até a sua própria visão de realidade, né? E é ciência, né? Está na estrutura do átomo, está na estrutura da matéria, né? Coisas que talvez quem nunca ouviu falar em física quântica, quem nunca teve acesso a esse tipo de informação, vai se surpreender com o que a ciência nos traz de informação sobre a realidade hoje, né? Então isso vai ser passado nos próximos vídeos. Então eu vou passar aqui agora informações sobre o sistema decimal básico, né? Que basicamente é um sistema utilizado no mundo inteiro, o sistema decimal. Então, praticamente todo o nosso sistema, né, de estudo numérico e matemático está em cima desse sistema, que é um sistema que funciona muito bem. Então, eu vou começar aqui com os números, né, com uma espécie de não número, né, que é o zero, que é um número mais abstrato. Do zero, eu vou começar do zero, né, do um, né, do zero eu vou falar um pouco sobre ele, mas vou começar do 1 ao 10, né, que é o sistema aí decimal. Né? E daí para lá, né, do 11 em diante e tal, são variações desses números decimais, né? Depois, daí para lá, são combinações numéricas, né? Mas o símbolo, né, importante para nós aqui, né, que vai fazer, digamos assim, uma analogia com várias situações que existem na nossa realidade, que vocês vão poder observar, tanto fatos históricos, como fatos na própria ciência, como fatos diários, da vida diária, né? Nós vamos ver aqui uma correlação com os números, né? Então, vamos começar falando do zero, né? O zero é, por incrível que pareça, você imagina que o zero é o nada, né? É a ausência de qualquer coisa, né? Mas, por exemplo, a física quântica, eu vou dar umas, né, falar algumas coisas aqui de física quântica, porque são conhecimentos científicos, né? Eu não vou entrar dentro da física quântica, isso vai ser para outro vídeo, mas eu vou falar alguma coisa aqui, porque eu vou ter que falar para poder exemplificar e explicar o que eu estou querendo dizer. Então, o zero, o conceito do zero, é um conceito bem abstrato, né? Você imagina um vazio, né? O vazio absoluto seria uma espécie de vácuo, né? O vácuo seria o vazio, a ausência total de qualquer coisa. Só que a física quântica já demonstrou que nesse vazio, né, você tira tudo, tira oxigênio, tira tudo, não deixa nada, nem átomo, nenhum nada, um vácuo. Esse vácuo, ele tem muita energia potencial, né? Porque veja bem, você aprende lá na escola, né, tudo no universo é energia, e que energia não se destrói nem se cria. Tudo que existia lá no antes do Big Bang está aqui agora. A mesma energia que estava lá no início da criação desse universo está aqui agora. Toda energia que estava contida lá é a mesma energia que está aqui. A única diferença é que ela estava concentrada. Mas não houve criação de energia, né? Houve criação do espaço-tempo, né? Houve criação, houve uma expansão daquela energia. Entretanto, a energia contida primordialmente naquela, no início antes do universo existir, é a mesma que se expandiu com essa singularidade chamada Big Bang. Então, tudo no universo é energia, e energia não se destrói nem se cria. Então, o que que é um vazio, né? Se tudo é energia, não pode existir vazio. Não existe o zero absoluto. Então, o zero, você já vai começar a entender a simbologia do zero. Existem religiões, né, como o taoísmo, que trabalha muito em cima, eles chamam o tao, né, ou o vazio, né? Ou a ausência de conceito, né? Então eles consideram que a própria existência, né? A própria existência, né? Os taoístas, né? Quem trabalha nessas linhas de religiões orientais, né? Que tem também a sua profundidade em alguns aspectos filosóficos, né? Eles trabalham exatamente com a ideia de que nada existe se não houver um vazio para conter esse algo. Então o arquétipo do vazio, o arquétipo do zero, o símbolo, né? O símbolo do zero, ele significa isso. Ele significa a potencialidade de algo que ainda não existe, né? Porque a física quântica, como eu falei, prova que o vazio quântico, o vácuo quântico, ele está cheio de antipartículas, ou seja, partículas que estão, de certa forma, em outra dimensão, uma dimensão ainda não manifesta, né? E essas partículas, elas têm toda a potencialidade de existir. Então, o vazio quântico, ele na realidade está cheio de atividade. As partículas aparecem e desaparecem numa fração de segundo. E tem uma potência nesse vazio que você acha que é absoluto, que é o zero, um vácuo. Existe muita atividade ali, mas a atividade é um nível muito sutil. Inclusive, nós vemos os efeitos, a ciência vê os efeitos desse vazio quântico, mas ainda não consegue detectar o que é. Chamam de energia escura, né, ou matéria escura, né? Que tem uma força mensurável, né? Tem uma força detectável, mas ainda não se conseguiu isolar essa energia, né? Então se diz que é um vazio, né? Então o zero, já se trabalha com a ideia do zero, sabendo que o zero é a ausência potencial de algo. É quando nada ainda se manifesta, existe ali o zero. Aí a gente parte para o um. O que que é um? Um número importantíssimo, porque o um significa algo já existindo, né? Podemos falar até no átomo, né? Mas eu acho que seria muito reducionismo falar no átomo como um. Eu acho que o um ainda está antes do átomo. É algo que estrutura a própria matéria, que estrutura o próprio átomo. O um é algo sem forma, né? O um é uma individualidade, uma singularidade, né? Algo que ainda não está dividido, né? Algo que não pode ser conhecido pelo fato de não estar exteriorizado. Não está dividido, está em unidade, né? Então, nesse aspecto, você pode contemplar a energia, né? A energia cósmica, universal, né? O próprio conceito de universo, né? Universo, né? Hoje em dia já existe o conceito de multiverso, mas isso é para falar em outra oportunidade. Mas o um, né? De universo, que é único, coeso, né? O universo como um todo. Então, quando você pensar no um, a simbologia do um representa essa unidade sem forma, sem separação, né? É um um indistinguível de qualquer outra coisa, uma singularidade, uma coisa única, né? Você pode também fazer uma analogia simbólica do um em relação ao indivíduo, né? Porque quando você olha uma coletividade de indivíduos, né? Você vê vários indivíduos separados, né? Uns dos outros, né? Existe um grupo, né? Uma separação, e existe um indivíduo que ele é diferenciado em relação a todo esse aspecto geral, né? Porque quando você olha uma coletividade, né? Essa coletividade é como se fosse um, né? Mas na realidade todos ali são parecidos, né? E quando você vê um indivíduo pensando diferente de toda a coletividade, ele se individualiza, né? Ele se diferencia desse um coletivo e passa a ser um. Porque o coletivo também é um, né? Se você olhar a soma do coletivo como um universo, né? Visto como um todo, vai ser um, né? Visto em partes, vão se apresentar outros números, mas olhando como uma unidade, né? Como uma coisa compacta, vai ser, o universo vai ser um, né? E quando você olha uma coletividade, você vê um indivíduo só em toda essa coletividade, uma massa de indivíduos que não se diferenciam uns dos outros. E quando o indivíduo se afasta disso, né, que ele se torna uma pessoa, se torna um indivíduo pensante, uma consciência, ele se torna também um, muito separado da coletividade. Então, a ideia do um, do zero e do um, na realidade elas se complementam, porque para que exista o um, né, para que o um se manifeste, a unidade se manifeste, ela precisa ter algum lugar para ela se manifestar, né? E essa já seria a ideia do zero. O zero é o vazio que existe para que as coisas possam se manifestar. É o espaço neutro, né? É o espaço necessário para que um se apresente, para que um venha à existência, né? Venha à manifestação. Isso que eu estou falando não é nada místico, né? Isso é totalmente simbólico e faz uma analogia, né? Dessas forças, porque o próprio Pitágoras, ele acreditava que os números definiam toda a realidade. E a gente está vendo, confirmando isso cada dia mais através da matemática aplicada à ciência. A matemática é exata, né? Então ela nos dá uma garantia, né, de várias situações com exatidão. A gente consegue mandar um foguete no espaço, um foguete para outro planeta, calcular órbitas. Tudo isso é de acordo com os princípios matemáticos aplicados. Então, Pitágoras acreditava que os números, ele não acreditava que os números em si fossem símbolos. O Pitágoras acreditava que os números tivessem uma carga, entendeu? Os números tivessem uma força. E de acordo com cada número, né, com as quantidades diferentes de cada número, essas forças seriam maiores ou menores e definiriam, né, de um certo aspecto, as miríades de possibilidades dentro da... porque são números infinitos, né? Dentro da própria realidade. Então, eu já falei aí do zero, né, que é esse vazio que propicia, né, e vocês já vão ver que é um degrau. Os números, eles vão ganhando cargas, eles vão ganhando cargas, eles vão criando, ganhando valores, né, vão ganhando valores simbólicos, né, de acordo com... E isso está meio que impregnado até na própria evolução, né? A evolução, ela é cronológica, né? Ela segue uma linha numérica. As coisas vão ganhando proporções maiores, né? Depois se equilibram, né? Isso é uma graduação numérica. Então, o zero é esse vazio, o um é essa unidade sem forma ainda, uma unidade coesa, né? E aí o dois, o próprio nome já diz, né? O dois, a dualidade. Então, o dois é quando um se divide, né? Aí nós já temos uma manifestação, já temos uma divisão, né, que você pode fazer até uma analogia, por exemplo, com a própria geração humana, né, com a própria, o próprio processo, né, de geração de um indivíduo, né, e até de animais, né? Você vê que geralmente a célula ela começa o quê? Ela começa com uma célula ovo, né? Quando a fecundação entre o espermatozoide e o óvulo, né? Surge o quê? Surge uma célula ovo, uma célula única, né? Que seria o 1. Né? Depois esse 1 ele se divide em 2. Né? Então, esse 1 não era nada, né? Era só uma massa disforme. Quando ela passa a ser duas células diferentes, né? Isso aí já está começando a fazer uma diferenciação celular, né? Já está começando a haver uma especialização. Então, o 2 é exatamente o momento em que as coisas estão prestes a se manifestar, mas ainda não se manifestaram. É uma separação, que ainda não é visível, né? Que ainda não é palpável, né? Que ainda não é totalmente manifesta, mas o 2 já é uma exteriorização, digamos assim. Né? Enquanto um é uma coisa uniforme, né? E não exteriorizado, o 2 já é uma exteriorização, o 2 já está plasmando algo, né? Já tá plasmando uma realidade. Então, o 2 tem a ver, né, com a divisão, né? Tem a ver muitas das vezes com o antagonismo, né? Se você pode, o 2 inclusive muitas das vezes é associado ao próprio diabo, né? Porque o diabo, o diabo ali, né? Vem a ver o diabólico, né? Vem a ver de quê? De divisão, né? É como se fosse aquele que promove a divisão, aquele que promove o antagonismo, né? Então o fato das duas células se separarem, uma célula única se separar em duas, ou seja, é a própria simbologia do homem se separando de Deus, né? Essas simbologias que também vão para o aspecto religioso, que é na maioria das vezes simbólico, né? Então quando existe uma unidade, né? Tudo está coeso. Quando existe uma divisão, geralmente existe atrito, né? Porque essa divisão pode ser positiva, pode ser negativa, pode ter antagonismo, pode ter atrito. Então, já é um começo de existência de algo, né? Porque não é no atrito que as coisas surgem. Então, o 2 é esse número que representa divisão, dualidade de ideias, conflito, né? E também é um número que também começa a ser um início de um conhecimento, porque no 1 não se conhece nada, no 1 está tudo coeso e estável, né? No 2 já tem uma divisão, já tem uma separação, já tem um antagonismo. Então, partindo disso aí, nós temos o quê? O 3. Olha, o 3 é um dos números mais importantes. O 3 é um número que ele é considerado o número da manifestação, né? Então, quando você tem. Eu vou exemplificar. Nós vemos o 3 agindo ao nosso redor o tempo inteiro. Por exemplo, as religiões são muito claras em definir o 3 como um número divino, né? Pai, Filho, Espírito Santo, né? Isso no, no, na religião cristã, né? Mas nós temos lá no hinduísmo, Brahma, né? Que é o ser primordial, aí vem Vishnu e Krishna. Né? O Shiva e Vishnu, né? Acho que são três, Brahma, Vishnu e Shiva, né? Que é um cria, né? Um mantém, o outro destrói. Então são três princípios, assim como no cristianismo. No cristianismo é o pai, que é o criador, né? É o que cria, né? O filho, que seria o que mantém, né? E o Espírito Santo, que é o que provoca o movimento, né? Tudo isso é simbólico. Nós temos também no, no, na região egípcia, era Osíris, né? Que era o grande Deus, Horus, que era o filho, Osíris, Horus e Ísis, né? Que era a parte feminina, né? Então, era aquele, o pai, né? O filho, né? E no caso, a parte que corresponde ao Espírito Santo, que seria a parte feminina. Então, nós vemos o 3 em várias religiões, nós vemos o 3, inclusive, na própria física, na própria eletricidade. Porque na eletricidade você tem que ter dois polos, né? Positivo e negativo, e você tem que ter um polo neutro, né? Então você tem que ter a carga positiva, ou seja, onde tem carga, você tem que ter a negativa, onde não tem carga, e você tem que ter o neutro, que é o próprio condutor, né? Que seria o fio, né? Para promover a eletricidade, né? Então, dentro da dialética, né? Dentro que é o estudo, né? Da própria verdade, da própria realidade, né? A dialética é um ramo da própria filosofia, que discute ideias, né? E a validade dessas ideias. Então, dentro da dialética, existe a tese, a antítese e a síntese. A tese é uma ideia inicial que se propõe. A antítese é exatamente a contrariedade, ou seja, a negação dessa ideia. E desse embate entre as duas surge uma terceira forma que seria a síntese, né? Você tira uma síntese dessas ideias aí, né? E dessa síntese, ela se torna também uma tese, né? Aí começa o processo todo de novo. Tem a antítese, depois outra síntese. E assim que se baseia, né, a maioria das ideias em filosofia e as ideias dentro da ciência também usam essa dialética. Então você veja bem, o três em tantos aspectos, né? E a própria vida em si, né? Por isso que o três é um número tão importante. A própria vida, fala-se na Trindade Universal, né? Os três princípios, né? Os três pilares, né? Tem os três pilares, por exemplo, da maçonaria, que é beleza, força e sabedoria, né? Então esses aspectos se veem toda parte, né? O três na própria manifestação da vida, né? Você precisa ter um princípio masculino, você precisa ter um princípio feminino, e daí surge o terceiro elemento, que é o filho, né? Que é a geração, né? E isso promove a vida, né? A base praticamente da vida física na Terra, a vida biológica na Terra, é baseado nesses três princípios, né? Então, o 3 é um número fundamental, é considerado um número que tem a ver com a divindade, com a manifestação, né? Então, eu gosto de cada número carrega uma carga realmente, carrega uma energia e carrega uma informação, né? Então, você vê, o zero lá é o vazio necessário, né? É a ausência, né? A ausência de conceito. O 1, né? Recapitulando, o 1 é a unidade, né? É a singularidade, né? O dois é a divisão, a dualidade, a dúvida, né? O conflito, tudo que é. Então a palavra dualidade está presente ali, divisão principalmente é o número 2. O número 3 é o número da manifestação, então ele está presente em vários aspectos para que as coisas se manifestem no nosso universo conhecido, na nossa realidade. É preciso de três elementos básicos sempre, né? Para ter uma manifestação de algo. Então, esqueci, claro, né? Quase que eu esqueço do átomo. Olha só, né? A gente comecei a falar lá em física quântica no começo. O átomo, ele é formado de quê? De um núcleo, né? Um núcleo com prótons, com elementos positivos, neutros, e no seu aspecto, em volta do núcleo, existem os elétrons que são negativos. Então você vê três princípios: prótons, nêutrons e elétrons em torno, né? O que mantém a parte, vamos dizer, mais sólida do átomo, porque o átomo é praticamente 99% de espaço vazio. O átomo é quase que um vazio absoluto. É como o nosso universo, né? Se você for juntar toda a matéria do universo, você vai chegar em 99% de universo vazio e apenas 1% de matéria. A matéria é como se fosse um resíduo, né? Ela é praticamente residual. A matéria é como se fosse um resíduo de um processo, resíduo do Big Bang. Então você imagina que o cosmos, né? Que o universo é cheio de elementos, de planetas, mas isso é apenas 1% do universo material, universo visível. Então o átomo, ele tem, além desses três elementos, né? Prótons, né? Prótons, nêutrons no núcleo e os elétrons em torno, com três elementos, ele também existem as três forças básicas do universo, né? Conhecido, né? As três forças que regem, né? O mundo atômico, né? E o nosso mundo de uma forma geral, porque tudo é feito de átomo, né? Tem a força nuclear forte, né? Que mantém ali os elétrons e os nêutrons juntos no núcleo, né? E se você conseguir romper isso, você faz uma bomba atômica, porque a liberação de energia é imensa. Então essa energia, que é a força nuclear forte, mantém o próton e o nêutron coesos dentro do núcleo do átomo. E a força nuclear fraca é a que mantém os elétrons ali em torno do núcleo, né? Circulando, né, em volta dessa nuvem, essa nuvem de probabilidades em torno do núcleo do átomo. Então já temos a força nuclear forte no interior do núcleo, força nuclear fraca, que segura os elétrons em torno do núcleo, e a gravidade, né, que é outro grande força do universo, né? Então, E esse conjunto, né, esse conjunto de elétrico, né, esse conjunto de os elétrons têm cargas, né, carga negativa nos elétrons e no núcleo positiva, junto com a gravidade, gera o chamado eletromagnetismo, né, que vai ser o resultado dessas três forças. Então vocês vejam que o 3 está em toda parte. Né? O 3 é o número da manifestação de qualquer coisa, manifestação física, manifestação, né, de qualquer coisa no plano físico. Nosso plano, pelo menos, dentro da nossa realidade, o 3 é importantíssimo. Por isso que as religiões reverenciam, né, as próprias pirâmides, né, o próprio formato de triângulo é reverenciado por causa da trindade. Né? O triângulo tem é o polígono de três lados, né? E as pirâmides também foram muito cultuadas na religião egípcia, né? Então tem muita importância dentro do misticismo, do esoterismo, né? E esse 3 do triângulo, das pirâmides, também passou para as religiões ocidentais. Então pulamos agora para o 4, né? Estão acompanhando que tem uma evolução que pode ter até analogia com a própria evolução da vida, né, como nós conhecemos, né, e a própria evolução do ser desde que é, desde a gestação até, né, a vida mais complexa, até a consciência, né, até a consciência. Vocês vão ver que você pode fazer uma analogia desse caminho entre os números, dessa propagação de forças, desse crescimento energético dos números, né, dessa graduação de quantidades, assim, e de potencial, né, que vai aumentando, que vai numa forma escalonada, meio que aumentando progressivamente. Então vocês vão ver que isso pode ser aplicado até ao próprio desenvolvimento de uma consciência, desde a gestação até a maturação física, até a maturação intelectual e depois consciencial. Isso vai subindo. Né? De novo, vou deixar bem claro que eu não estou falando aqui nada místico. Estou falando apenas em comparação do símbolo, da simbologia dos números, ou seja, da numerologia, com aplicação prática na vida diária e na vida da humanidade, na existência da humanidade, em sua própria evolução. Então, o 4, partindo agora para o 4, é um assunto extenso. Né? Um assunto extenso. E eu vou falar só sobre os números decimais. Né? Então, vamos lá, os números decimais básicos, né, de 0 a 10. Então vamos lá, considerando que zero não seria um número, né? Porque em manifesto, né? É um conceito meio abstrato, né? Do vazio quântico. Então seria de 1 a 10, tendo entre eles aí sempre o zero. Eu acho que zero é um número que passa por todos os números, enfim. Porque sem ele, sem essa base, nenhum dos números existiria. Então 4, ou 4, vamos ver, já temos a manifestação, né? O 3 manifesta o quê? Manifesta o átomo, se manifesta com o princípio de 3. Né? A vida, né, surge com 3, né, pai, mãe, filhote, o filho, prole, né? E aí o 4, o que é o 4? Né? Quando você tem lá, vamos usar de novo a analogia da célula, né? Quando você tem uma célula fecundada, né, que ela se torna uma célula ovo, né, a fusão, né, do espermatozoide com o óvulo, forma uma célula ovo, também chamada de zigoto, né, que ainda é uma massa uniforme. Quando vem o 2, né, a divisão celular, ela é progressiva e geometricamente progressiva. Então, da célula ovo, a célula se divide em 2, de 2 se divide em 4 e assim por diante. Ou seja, quando essa célula se divide em 2, né, há ali uma primeira divisão. Mas quando ela se divide a próxima vez, né, já é uma progressão geométrica, já se divide em 4. Então, 4 é um número de quê? Quando divide em 4, já está começando uma especialização celular, né?